Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. Hoje é domingo, 25 de julho de 2021. Para todos, um bom domingo. Convosco na apresentação está Ana Guedes, o Leo Sahilo está na produção. Esta é uma emissão que pode ser escutada em onda curta, nos 12.080 e nos 17.655. Estamos também na onda média, nos 530. Na internet ouvem-nos em voaportugues.com. Não esqueça, estamos em FM, na Guiné-Bissau, com a rádio Pidjiguitia Capital FM, com a rádio comunitária de Bafatá. Estamos com a rádio Sitchanou, que é Leste FM, estas duas na cidade de Gabu. Na cidade de Buba, é rádio Papagaio. Em Cachungo, estamos com a rádio Berland, não se esqueça. Estamos também na cidade de São Domingos, com a rádio comunitária Casumai. E estamos na cidade de Catió, com a rádio educativa. Não esqueça, estamos também em direto na internet, em voaportugues.com, é o nosso endereço na internet. Na emissão deste domingo, na Janela de Angola, falamos de crianças e saúde. Na segunda meia hora, saúde também, mas com a doutora Graça Massinha, vamos falar sobre saúde. E depois vamos conversar com uma das nossas amigas internautas. Mas antes, vamos às notícias neste domingo.
E agora, as notícias internacionais. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Em Moçambique, o presidente Filipe Nyusi fala hoje à nação sobre a situação em Cabo Delgado, particularmente sobre a presença das forças da SADEC e do Ruanda que se encontram no terreno. Na sua página no Facebook, Nyusi acrescentou que vai abordar com particular realce a situação humanitária, a atuação das forças de defesa e segurança, a participação das forças estrangeiras, defesa e soberania, entre outros assuntos de interesse nacional. Na Somália, as autoridades adiaram outra vez as eleições parlamentares e presidenciais indiretas que deveriam começar neste domingo. Um porta-voz do governo federal, Mohamed Ibrahim Mualimu, disse à agência de notícias AFP que as eleições foram adiadas sem fornecer detalhes. Entretanto, um membro da Comissão Eleitoral acrescentou à mesma agência, sob anonimato, que o adiamento deveu-se ao facto de que as regiões federais não puderam apresentar as listas de candidatos a tempo nem formar comitês locais para votar. O ciclo eleitoral terminaria com votação presidencial a 10 de outubro. Na semana passada, o líder do grupo terrorista Al-Shabaab ameaçou atacar os delegados eleitorais. Na República Democrática do Congo, mais de 150 civis reféns do grupo armado das Forças Democráticas Aliadas foram libertados no nordeste do país, anunciou Julius Ngongo, porta-voz do exército em Ituri, citado pela agência France Press. Em comunicado, o porta-voz sublinha que os reféns não são combatentes que se teriam rendido, mas sim civis capturados que foram usados pela ADF como escudos humanos e atualmente restituídos à liberdade. As localidades de Boga e Chabi situam-se a cerca de 120 quilômetros a sul de Bunia, capital da província de Ituri, onde os rebeldes alargaram a sua presença. Em Portugal, o cérebro do golpe de Estado de 25 de abril de 1974, que derrubou a ditadura fascista Otelo Saraiva de Carvalho, morreu hoje aos 84 anos de idade no Hospital Militar de Lisboa. O capitão de Abril, como passou a ser conhecido, foi o responsável pelo setor operacional da Comissão Coordenadora do Movimento das Forças Armadas, que liderou a Revolução dos Escravos, ao elaborar o plano de operações militares e dirigir as ações do golpe. Natural da então Lourenço Marques, hoje Maputo, em Moçambique, Saraiva de Carvalho nasceu em 1936, mas embora quisesse ser ator, entrou para o Exército. Ele foi capitão em Angola entre 1961 e 1963 e na então Guiné entre 1970 e 1973. Na Nigéria, 28 dos 121 alunos sequestrados por homens armados na Escola Batista Betel, em Kaduna, no norte do país, no passado dia 5, foram libertados hoje. A informação foi avançada por Joseph Ayab, funcionário da escola AFP, neste domingo. Os bandidos os soltaram e pudemos enviar autocarros da igreja e ir até onde os sequestradores os deixaram para os recolher, afirmou Ayab, lembrando que 87 continuam detidos. A igreja pagou resgate. Ministros do Ambiente de 51 países iniciaram hoje em Londres uma reunião de dois dias sobre os temas que vão dominar as conversas da Cimeira do Clima, o COP26, agendada para novembro. A agenda do encontro, no qual participam grandes poluidores como Estados Unidos, China e Índia, visa manter vivo o objetivo de limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius, embora persistem também bloqueios sobre financiamento, transparência, calendarização e mercados de carbono.
Dados oficiais sobre as vítimas das doenças mais mortíferas apontam um índice elevado de menores. Alguns acreditam ser necessário e urgente mesmo um novo desenho para o Sistema de Saúde Nacional que atenda de forma especial as crianças. Este é o tema da reportagem do Kim Chaliongo.
O sistema de saúde em Angola precisa ser redesenhado para fazer face aos desafios do atual contexto do país e do mundo, mas principalmente para dar um tratamento especial às crianças. O índice de mortalidade por malária continua elevado, assim como a taxa de mortalidade infantil nos hospitais do país, resultante de uma fraca assistência médica e medicamentosa. Um investimento sério e adequado às várias realidades do mosaico cultural angolano, no que a saúde preventiva diz respeito, pode mudar o quadro, diz Américo Vaz, político do Partido Bloco Democrático, para quem o executivo se exonerou das suas responsabilidades e cita como exemplo o problema da malária, que na sua visão é prepositado.
O governo exonerou-se das suas responsabilidades, né, que são primárias, que é de garantir condições efetivas para os primeiros cuidados de saúde, desde o nascimento até a idade adulta das suas populações. E nós não sentimos isso. Há uma exoneração propositada para atender aqui um setor puramente capitalista e comercial, na medida em que introduziu no nosso Sistema Nacional de Saúde operadores privados. E se nós repararmos, esses operadores privados acabam, de alguma forma, querendo fazer aquilo que é a vocação básica do Estado. Então, o problema da malária em Angola é propositado. Se existe malária em Angola, é porque alguém quer que exista para daí tirar algum dividendo. Dividendos mesmo econômicos, lucros. Os hospitais em Angola ganham muito dinheiro. E a clínica que é pública passou a ser privada, o hospital que é público passou a ser privado, foi um centro, um hospital que foi construído com o desenho desse hospital, foi que era seria capacidade de fazer estudos relativamente às doenças tropicais, malária e as outras, que é o hospital da Morte Perfil. E hoje passou a ser uma unidade privada. Então é só para perceber até que ponto é que nós estamos relativamente a ser a malária. Então pensamos que nós aqui só não erradicamos porque nós não queremos. De todos os operadores do Sistema Nacional de Saúde, pensamos nós que num curto espaço de tempo nós conseguimos resolver o problema da malária, que até é um problema fácil de resolver, porque nós somos daquela geração de 80, crescemos um bocadinho com as nossas avós. Tanto Adão e eu tivemos a sorte de conhecer também os nossos avós. Entretanto, eu me recordo que no bairro, tanto no Cazenga, no bairro Jaenda e agora em Cacoaco, em que vivo, o problema de lixo não tínhamos, não é? O problema de saneamento, de águas assim a céu aberto, problemas de fosse. O problema do saneamento era resolvido com a participação da comunidade, está vendo? Então, as taxas de infecção de malária ou de doenças agudas naquele espaço, naquele contexto, eram, de certa forma, reduzidas porque a comunidade participava nesse processo de criar condições com lixo, com saneamento, e qualquer que fosse a construção que fizesse, tinha sempre em conta uma casa de banho com uma fossa cética para poder atender esses cuidados que têm a ver com a higiene e a saúde dessa família ou dessa comunidade. Entretanto, isso fica...
Os dados oficiais sobre as vítimas das doenças mais mortíferas em Angola apontam um índice elevado de menores. O jurista e docente Mbote André critica a falta de atenção do governo em relação a esta franja mais vulnerável. Todavia recorda que não é só em relação à saúde, mas também no que o acesso à educação e aos serviços de justiça dizem respeito.
Se repararmos o número de crianças fora, sem acesso à educação e saúde e sem acesso ao registro, o número de crianças, podemos dizer que este desiderato não se tem garantido à criança, visto que há muita criança fora do sistema de educação, do sistema de ensino, e também com dificuldade do acesso à saúde, bem como o registro, apesar dessa, do novo projeto do governo, a implementação do projeto Simplifica, vier a desburocratizar, trazer uma reforma positiva no Estado, ainda achamos que há muita criança sem registro, sem cidadania, sem acesso à educação e com problemas graves de saúde. Que medidas devem ser adotadas pelo Estado em relação à violência contra a criança? O Estado deu um grande passo com a aprovação da Lei da Violência Doméstica, que também contra a criança. Como eu disse, que não basta haverem leis, é preciso que essas leis sejam executadas. E o problema de Angola é mesmo isso. Formalmente as leis existem, mas na prática a sua execução é que encontramos o problema. Então acho que o governo devia melhorar mais na execução das leis, não só em criar leis, mas executar bem aquelas leis que já existem. Qual deve ser o papel da ONG na garantia dos 11 compromissos da criança? No meu ponto de vista, as ONG devem trabalhar em concertação, em parceria com o Estado, para a garantia dos 11 compromissos da criança. Só assim, com uma parceria entre ONG, sociedade civil e o próprio Estado, a trabalharem em conjunto, mas respeitando a independência de cada instituição, vamos conseguir garantir os 11 compromissos da criança.
Apesar das garantias constitucionais, o acesso à saúde para crianças faz parte de um sistema já colapsado, diz o filósofo e jurista José Candeeiro, que aponta como exemplo o facto dos cidadãos serem obrigados a pernoitar na porta de hospitais para terem acesso aos serviços de saúde. Esta situação, segundo o jurista, pressupõe existir pouca distribuição dentro do território a respeito destes serviços.
O acesso aos serviços do registro de nascimento, saúde e educação em Angola tem garantias constitucionais, mas não tem efetivação concreta. Na maior parte não é das províncias de Angola. Cá mesmo em Luanda, não é, vemos um acesso aos serviços do registro de saúde e educação muito precário. Se repararem, o sistema de serviços de registro de saúde e educação já está colapsado. Ao fazer solicitação desses serviços, em princípio, temos ou de pernoitar nesses locais ou ir muito cedo e encontrar uma moldura humana muito forte, e nessa época de pandemia, tanto haverá na procura desses serviços um alvoroço populacional muito grande, o que pressupõe existirem pouca distribuição ter no território a respeito desses serviços. Tais serviços estão mais nas grandes cidades e muitas vezes nas zonas próximas às administrações municipais. Deviam ser os serviços a ir ao encontro dos cidadãos e não ao contrário. Sendo assim, significa que todos nós, em Angola, temos uma administração pública que não cumpre com seus compromissos, sendo que compete ao Estado, nos termos da linha A do artigo 77 da Constituição da República de Angola, compete ao Estado assegurar o funcionamento de um serviço de saúde para todo o território nacional. E mais, nos termos do artigo 90, combinados com os artigos 22 e 23 da Constituição da República de Angola, ao Estado incumbe a promoção de uma forma justa e distribuição dos serviços para todos e de forma igual. Portanto, nem todas as crianças têm tido acesso facilitado sobre aqueles serviços, o que, de um lado, pressupõe falta de sentimento patriótico dos dirigentes, do outro lado, a manifestação clara de incompetência de gerir a coisa pública.
Um novo desenho para o sistema de saúde nacional e que atenda de forma especial as crianças é urgente em Angola, de acordo com a afirmação do médico Clarindo Ngala, para quem se deve integrar a assistência social para as famílias mais desfavorecidas.
Os sistemas de cuidado de saúde na criança devem ser redesenhados. Passo essa informação, redesenhado para quê? Com que finalidade? Integrar assistência social, mas é integrar no verdadeiro sentido assistência social, e principalmente aos doentes ou familiares com doentes que vivem sem condições socioeconômicas. Exemplo, uma mãe apresenta-se no consultório com uma criança doente. Após o diagnóstico é passada uma receita, levanta os seus medicamentos gratuitamente e dá outro destino aos medicamentos. Isso é, prefere vender os medicamentos que recebeu gratuitamente no hospital para ir comprar comida, porque não tem comida, eles precisam comer. Isso significa dizer que nós devemos envolver as comunidades nas ações de promoção da saúde, de modo a evitar a prevalência de doenças preveníveis e, consequentemente, mortes prematuras.
O médico e mentor do projeto Educação para a Saúde aponta, por outro lado, entre outros desafios, a cooperação institucional, a literacia médica e o asseguramento legal da assistência médica e medicamentosa, conforme orienta a Constituição da República. No contexto, diz o especialista, os setores da educação, cultura, ambiente e até mesmo setores do direito, defesa e segurança devem cooperar com a saúde para garantia de uma assistência médica qualificada.
O grande desafio é fazer entender às comunidades como funciona o nosso Sistema Nacional de Saúde, desde a rede primária, o nível dos postos, os centros de saúde, centros médicos, a rede secundária, onde estão os hospitais municipais, a rede terciária, hospitais nacionais, hospitais e institutos especializados, por aí fora. É importante, então, vencer a comunidade, conhecer como funciona esse sistema de saúde, esse sistema. Em que momento o doente deve ir na atenção primária, em que momento e que circunstância vai para um hospital secundário, em que circunstância vai para um hospital terciário. Hospital grande, conforme a própria população diz. Prefiro ir ali porque aí é hospital grande. Mas pronto, no meu caso. Outro desafio é o direito à informação e combater a desinformação. Os doentes, os familiares e os familiares dos doentes devem ter livre acesso à sua informação médica e o conhecimento da sua situação de saúde. E partilhar com os profissionais de saúde que o acompanham, reciprocamente, todas as informações ou todas as ocorrências no decurso da vida, no dia a dia. Outro desafio também para este fim é que haja uma cooperação com os outros setores e instituições. Aqui no nosso contexto, Angola, quero sublinhar o setor da educação, setor da ação social, família e promoção da mulher, setor da cultura, setor do ambiente, até mesmo setor de direito, órgãos de defesa e segurança, são setores chaves que podem cooperar facilmente com o setor no sentido de tornar-se mais visível esta assistência médica qualificada, que muita gente interroga. Portanto, esse asseguramento, e também outro desafio, o asseguramento dessa visibilidade da implementação das tarefas fundamentais do Estado, isto é, no seu artigo 21º, que diz: o Estado garante cuidados primários de saúde gratuitos. Não vou comentar este, o artigo já existe lá, bem conhecido. Entretanto, é assegurar mesmo a visibilidade dessa implementação nas tarefas, dessas tarefas do Estado, para que as pessoas acreditem que realmente há assistência gratuita, para deixar de criar muitos interrogatórios. E aproveito também esta oportunidade para alertar a sociedade de uma forma geral que também tem o seu papel fundamental para esta visibilidade. Isto é, o utente, através da família e os outros atores sociais, também devem cooperar com os profissionais de saúde. Exemplo, o médico na urgência iniciou a sua atividade da urgência a partir das 8 horas. Devido à enchente, vamos admitir esta realidade, só conseguiu ir ao almoço por volta das 16, 17 horas. É justamente neste momento em que alguns utentes queixam-se. Estou aqui desde manhã, não fui atendido. Outros até fazem telefonemas, aqui não tem médicos, etc, etc. Tantas outras cenas também que não adianta expor aqui. Enfim, aqui está a falta de cooperação da sociedade.
A criação de políticas e de campanhas de educação para a saúde pode ajudar o Executivo a ultrapassar os desafios do setor em Angola. Reforça o médico e mentor do projeto Educação para a Saúde, Clary Ndongala.
Conforme disse anteriormente, é importante aqui que haja políticas de construção de uma literacia em saúde através da educação para a saúde, promover mudanças de comportamento das comunidades perante a situação de saúde no dia a dia e uma compreensão também sobre o fenômeno saúde e doença, doença e prevenção de doenças, isso é muito fundamental. Outro desafio também que eu posso sugerir para, pelo menos, que torna-se mais visível a qualidade de assistência prestada para os que não querem ver, é que haja financiamento e fiscalização dos projetos que beneficiam a saúde da família, que beneficiam saúde ambiental, que beneficiam saúde das comunidades. Nesta ideia, nós vamos priorizar a assistência na prevenção, na saúde preventiva. Não irmos diretamente a tratar a doença, mas sim na saúde preventiva. Outro desafio também, deve existir decretos de cooperação com os outros setores. Outros setores devem cooperar com o setor da saúde, não por uma simples reunião de encontro de trabalho, não por um simples memorando de entendimento, mas sim por um decreto mesmo. Ou seja, como se diz na gíria, por ordem superior, o setor X deve fornecer isso, deve fazer isso com o setor da saúde. Deve existir esse decreto. E por fim, responsabilizar criminalmente os fomentadores da comunicação de risco. Pessoas ou instituições que divulgam ou partilham falsas informações do setor da saúde.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
Recordamos que segunda a sexta podem ver no nosso site e também no Facebook 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. Encontra-nos em voaportugues.com, este é o nosso endereço na internet. No Facebook encontra-nos em Voa Português.
Angola, saúde em foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina de 25 de julho de 2021. Não esqueça, estamos na internet, em voaportugues.com, mas também nas redes sociais, Instagram, Twitter, YouTube. E o nosso número do WhatsApp é mais 202-251-9466. Voz da América, emissão vespertina de 25 de julho de 2021. Hoje é domingo. Para todos, votos de que estejam a ter um bom domingo. Convosco vai ficar a Ana Guedes na apresentação. O Lio Said está na produção desta emissão de domingo. Pode seguir-nos em onda curta, nos 12.080 e também 17.655, a onda média 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos em FM em São Tomé através do retransmissor local da Voz da América. Estamos também na Guiné-Bissau com a Rádio Pires Vitia Capital FM. Estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá. Estamos na cidade de Kachungu com a Rádio Berolando. Em São Domingos é a Rádio Comunitária de Casos Mai. Em Catió estamos com a Rádio Educativa. Estamos também em Gabu com a Rádio Sitchanou, que é Leste FM. E estamos em Buba com a Rádio Papagaio. Não esqueça, estamos também com a Rádio Pidgeti Capital FM, isto em Bissau e em Moçambique. Estamos em Maputo com a ZFM, a Nampula e Rádio Encontro. E em Quelimane estamos em FM com a nova Rádio Paz. Dentro em pouco falaremos de saúde. Conversa aos domingos com a doutora Graça Matzinha. Vamos hoje falar sobre asma. E depois vamos conversar com uma das nossas amigas internautas. Mas antes, vamos saber o que faz a atualidade noticiosa neste domingo.
E agora as notícias internacionais. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Em Moçambique, o presidente Filipe Nyusi fala hoje à nação sobre a situação em Cabo Delgado particularmente sobre a presença das forças da SADEC e do Ruanda que se encontram no terreno. Na sua página no Facebook, News acrescentou que vai abordar com particular realce a situação humanitária, a atuação das forças de defesa e segurança, a participação das forças estrangeiras, defesa e soberania, entre outros assuntos de interesse nacional. Na Somália, as autoridades adiaram outra vez as eleições parlamentares e presidenciais indiretas que deveriam começar neste domingo. Um porta-voz do governo federal, Mohamed Ibrahim Mualimu, disse à agência de notícias AFP que as eleições foram adiadas sem fornecer detalhes. Entretanto, um membro da Comissão Eleitoral acrescentou à mesma agência, sob anonimato, que o adiamento deveu-se ao facto de que as regiões federais não puderam apresentar as listas de candidatos a tempo nem formar comitês locais para votar. O ciclo eleitoral terminaria com votação presidencial a 10 de outubro. Na semana passada, o líder do grupo terrorista Al-Shabaab ameaçou atacar os delegados eleitorais. Na República Democrática do Congo, mais de 150 civis reféns do grupo armado das Forças Democráticas Aliadas foram libertados no nordeste do país, anunciou Jules Ngongo, porta-voz do exército em Ituri, citado pela agência France Press. Em comunicado, o porta-voz sublinha que os reféns não são combatentes que se teriam rendido, mas sim civis capturados que foram usados pela ADF como escudos humanos e atualmente restituídos à liberdade. As localidades de Boga e Chabi situam-se a cerca de 120 quilômetros a sul de Bunia, capital da província de Ituri, onde os rebeldes alargaram a sua presença. Em Portugal, o cérebro do golpe de Estado de 25 de abril de 1974, que derrubou a ditadura fascista Otelo Saraiva de Carvalho, morreu hoje aos 84 anos de idade no Hospital Militar de Lisboa. O capitão de Abril, como passou a ser conhecido, foi o responsável pelo setor operacional da Comissão Coordenadora do Movimento das Forças Armadas, que liderou a Revolução dos Cravos, ao elaborar o plano de operações militares e dirigir as ações do golpe. Natural da então Lourenço Marques, hoje Maputo, em Moçambique, Saraiva de Carvalho nasceu em 1936, mas embora quisesse ser ator, entrou para o Exército. Ele foi capitão em Angola entre 1961 e 1963 e na então Guiné entre 1970 e 1973. Na Nigéria, 28 dos 121 alunos sequestrados por homens armados na Escola Batista Betel, em Kaduna, no norte do país, no passado dia 5, foram libertados hoje. A informação foi avançada por Joseph Ayab, funcionário da escola AFP, neste domingo. Os bandidos os soltaram e pudemos enviar autocarros da igreja e ir até onde os sequestradores os deixaram para os recolher, afirmou Ayab, lembrando que 87 continuam detidos. A igreja pagou resgate. Ministros do Ambiente de 51 países iniciaram hoje em Londres uma reunião de 2 dias sobre os temas que vão dominar as conversas da Cimeira do Clima, o COP26, agendada para novembro. A agenda do encontro, no qual participam grandes poluidores como Estados Unidos, China e Índia, visa manter vivo o objetivo de limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius, embora persistem também bloqueios sobre financiamento, transparência, calendarização e mercados de carbono.
Obrigada, não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com.
Angola, saúde em foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
E vamos então para a conversa que costumo manter todos os domingos com a doutora Graça Matinha sobre saúde. E hoje vamos conversar as duas sobre asma. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão de vespertina em português, em que temos connosco a doutora Graça Matinha, com quem vamos falar de saúde. Olá, doutora Graça, como vai? E essa sua saúde, como vai?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes. Eu estou bem, espero que a Ana esteja bem e os outros ouvintes também.
Ora, doutora, hoje vamos falar sobre asma. É um problema relacionado com respiração, mas não terá só a ver com a respiração. Doutora, o que é asma?
Olha, Ana, a asma é uma doença que, por acaso, é bastante comum, principalmente em pessoas mais novas, mais jovens. O que é esta asma? A asma é uma doença crónica que, basicamente, o que acontece é que há a inflamação das vias aéreas. E essa inflamação das vias aéreas causa uma série de sintomas, que o mais comum e o mais preeminente é a falta de ar e a sensação de aperto no peito e também tosse. Entretanto, é uma daquelas doenças que pode afetar qualquer pessoa, mas o diagnóstico, na maior parte das vezes, é na infância, que é quando começam a aparecer os sinais e sintomas da asma. E, infelizmente, por ser uma doença crónica, a pessoa tem que fazer seguimento, tem que tomar medicamentos na maior parte da sua vida, porque mesmo que haja períodos em que não haja muitos sintomas, a pessoa pode fazer crises de asma e as crises de asma precisam de um tratamento imediato.
Doutor, a que se deve este problema da inflamação das vias aéreas superiores que provoca esta condição? São questões genéticas, questões do meio ambiente? Uhum. Como é que aparece a asma? Porque aparece, sobretudo, em crianças, não é? Como é que isto
acontece? Olha, Ana, a asma é provocada por uma complexa relação de fatores genéticos e fatores ambientais. O que quer dizer que uma pessoa que tenha asma, muito provavelmente dentro da família, pai, mãe, irmão, avô, pode ter tido asma. Então é sempre importante saber de onde é que nós viemos, poder dar o tratamento adequado às diferentes doenças que nos podem surgir. Mas também tem a questão dos fatores ambientais, como, por exemplo, as infecções virais e, fundamentalmente, alguns agentes que podem causar alergia, não é? E estes fatores genéticos e ambientais se estão presentes, não é? Podem fazer com que algumas coisas ou algumas situações desencadeiem essas crises de asma. Então, essas situações seriam, por exemplo, se a pessoa já tem uma predisposição genética ou está exposta a diferentes fatores, conforme eu disse. Essa pessoa, se, por exemplo, tem uma constipação ou uma infecção viral das vias respiratórias, isso pode desencadear um ataque de asma. Uma pessoa que já tem essa predisposição e também faz exercício físico pode ser o fator que desencadeia a crise de asma. As mudanças do clima, substâncias irritantes como fumo, poluição, isto tudo pode desencadear as crises asmáticas em pessoas que já estejam predispostas a ter asma. Para além disto, tem a questão da exposição a agentes que podem causar alergia, como as poeiras, o pólen, entre outras substâncias que, entrando em contacto, a pessoa pode desenvolver uma crise de asma.
Quais são os sintomas de uma crise de asma? Porque às vezes tem-se assim, como se poderia dizer, uma pontada de asma, mas não uma crise completa. Quais são os sintomas, doutora?
Olha, Ana, os sintomas e também os sinais de asma são típicos, são muito particulares. E a asma caracteriza-se fundamentalmente em fazer crises asmáticas, que são períodos em que aparece de forma exacerbada esse conjunto de sinais e sintomas que fazem parte do quadro da asma. E quais são esses sinais e sintomas? Primeiro é a questão da obstrução das vias aéreas, que vai levar a uma dificuldade respiratória. E essa dificuldade respiratória é acompanhada de um aperto na região do peito, falta de ar, a pessoa pode tossir. E a pessoa, quando respira, a sua respiração tem um som muito específico, que é indicativo de haver uma obstrução a nível das vias respiratórias. E estes sintomas tendem a piorar à noite ou no início da manhã, E são sintomas que podem variar ao longo do tempo e de acordo com a intensidade. Portanto, dependendo do fator que desencadeia a crise de asma, os sintomas podem ser mais ou menos intensos. E, infelizmente, se a pessoa não é assistida de imediato, esses sintomas tendem a piorar. A falta de ar vai tornando-se mais grave e que se não for resolvida imediatamente pode levar a uma situação incapacitante para a pessoa que está com a crise de asma e infelizmente pode inclusive perder a vida, porque a falta do ar é o nosso motor. Então, se a pessoa não consegue respirar bem, se o ar não chega aos pulmões enfim, se a pessoa não consegue respirar bem, pode ter sérios problemas que são gerados por essa situação.
Por que os sintomas se agravam à noite?
É verdade que as pessoas tendem a ter sintomas mais acentuados à noite ou nas primeiras horas da manhã, mas isso não quer dizer que durante o dia as pessoas não possam ter sintomas assim muito fortes da asma. É perfeitamente possível. E na verdade, bom, há várias causas que são levadas em consideração para essa piora dos sintomas à noite, mas de forma muito concreta, embora haja algumas suposições, não há um esclarecimento preciso em relação ao agravamento dos sintomas à noite. O que sucede é que algumas pessoas de fato agravam e pronto, e tem que se dar o tratamento necessário, consoante os sintomas que a pessoa pode apresentar. Mas um dos aspectos que às vezes é tomado em consideração tem a ver, por exemplo, com aquelas pessoas que têm problemas de refluxo. As pessoas que têm problemas de refluxo durante a noite, pode haver esse refluxo dos líquidos ou dos ácidos do estômago, e isto pode dar esta sensação de piora da asma.
Doutora, como é que se trata? Como é que se trata? Imagino que a pessoa está em casa e começa a sentir problemas, não é? Começa a sentir que tem questões de asma, que vai ter um ataque, ou tem um filho que está nessa situação. O que é que se deve fazer?
Olha, Ana, o tratamento da asma, principalmente quando a pessoa está numa crise, o tratamento tem que ser um tratamento de choque, posso assim dizer, porque é muito importante que, primeiro, que se restaure a respiração, porque, conforme dissemos, se temos uma dificuldade respiratória que é sustida ao longo de algumas horas, isso pode trazer outro tipo de danos à pessoa. Então, o tratamento é fundamentalmente para controlar os sintomas, e há diferentes tipos de medicamentos que podem ser dados que a sua ação vai ser fundamentalmente fazer uma dilatação das vias aéreas, dos brônquios, nesse caso, não? Que é para permitir um fluxo do ar melhor e também, naturalmente, melhorar a função respiratória. E depois há outro tipo de tratamentos que também vão ser complementares a essa broncodilatação que tem que ser feita. E acima de tudo, a pessoa tem que ser mantida em acompanhamento até que a crise da asma possa melhorar. As pessoas que têm crises de asma com frequência, muitas vezes são recomendadas a fazer o uso de inaladores, que é aquilo que nós chamamos de bombas, que é para sempre que começarem a sentir-se mal, fazer essa inalação desses medicamentos que ajudam a melhorar e também a fazer com que o quadro não evolua.
Ao longo, assim, num tratamento a longo prazo, o que é que se faz para a asma, doutora?
Bem, no tratamento a longo prazo, para além do tratamento medicamentoso, não é? Há outras medidas que são feitas no sentido de garantir um bom controle da doença. E isto seria também, posso assim dizer, para prevenir que a pessoa faça crises com frequência. Então, a primeira coisa que é preciso fazer é que a pessoa temos que assegurar que a pessoa esteja num ambiente que seja livre dos alérgenos, porque nós dissemos anteriormente que os alérgenos são um dos fatores que desencadeiam as crises de asma. Então nós temos que assegurar que essa pessoa esteja num ambiente livre destes alérgenos, um ambiente ventilado. É preciso reduzir o uso dentro de casa de coisas como carpetes, os peluches e outras coisas que possam ser prejudiciais ou que possam desencadear as crises de asma. Portanto, há toda uma série de medidas que é preciso nós ter para poder evitar que esta pessoa faça crise de asma com frequência. Mas também há algumas coisas que se recomendam para minimizar, não é? Que seria a prática de algum desporto, alguns exercícios físicos, porque isso também pode ajudar. É verdade que nós dissemos anteriormente que o exercício físico algumas vezes encadeia as crises, mas há outros exercícios que obviamente ajudam a melhorar, não é? O que é importante é que e mesmo estes exercícios estejam com base em recomendação médica e também é preciso evitar, por exemplo, que a pessoa faça atividades fora ou ao ar livre em dias muito frios, porque isto pode fazer com que também seja desencadeada uma crise de asma. Portanto, há uma série de medidas, não há uma única medida que tem que ser tomada, são várias medidas combinadas para melhorar a qualidade de vida desta pessoa e também para prevenir futuras crises de asma.
Porque a asma é daquelas doenças, doutora, que não tem cura, pode é ser controlada, não é?
Exatamente.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir da doutora Graça e de todo o nosso auditório. Estivemos aqui a falar hoje de asma. Voltamos para a semana, mas até lá desejo a todos e também a si, doutora Graça, uma boa semana de saúde, ou o melhor possível, e como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma boa semana de saúde para si. Voltamos a falar para a semana e até lá, na necessidade da saúde, que é bem mais preciso que nós temos.
Para o Clube do Ouvinte, a Daniela Steschi traz-nos a Maria Ponga. Ela é presidente do JCI Florianópolis, uma incubadora da ONU, também parceira do Fundo das Nações Unidas para a Infância, a UNICEF, e da Organização Pan-Americana da Saúde, a PAHO. Uma conversa que gira em torno da importância do trabalho voluntário.
Olá, aqui Dani Steschi. Hoje eu converso com a Maria Pong sobre o impacto de ser voluntário. A Maria é presidente da JCI Florianópolis, uma incubadora da ONU, também parceira do UNICEF, Fundo das Nações Unidas, e da OPAS, Organização Pan-Americana da Saúde. Seja bem-vinda mais uma vez.
Muito obrigada, é um prazer estar aqui com você. Obrigada.
Maria, você é angolana, trabalha e estuda em Florianópolis, sul do Brasil, e você é muito envolvida em trabalho voluntário. E eu queria saber o que te motivou a fazer trabalho voluntário.
O que me motivou a fazer trabalho voluntário é saber que eu poderia ajudar as pessoas não entregando dinheiro ou algum bem, mas sim me doar para trabalhar em alguma causa. É você olhar para as pessoas e ver que com um pouquinho você pode mudar a vida das pessoas. Então foi aí onde nasceu a minha motivação, a minha paixão.
E qual foi o seu trabalho voluntário mais recente?
Meu trabalho voluntário mais recente foi doar, né, alguns recursos financeiros para as igrejas, para poderem edificar algumas igrejas e também pegarem parte daqueles recursos para poderem comprar roupas e bens alimentares para alguns presidiários.
Uhum. E eu sei que você vai a Angola com frequência. Você já fez algum tipo de trabalho voluntário lá também?
Sim, em Angola eu faço direto. Seja estando no Brasil ou em Angola mesmo. Eu faço comigo.
Uhum. Você pode dar uns exemplos para a gente de trabalho voluntário que você fez por lá?
Sim, a gente foi para o hospital no Natal. Deixar alguns brinquedos para as crianças, porque como é um momento muito, muito legal, muito, muito família, há aquelas crianças que não têm a possibilidade de receber presente. Então a gente levou carro, levou bonecas, levou muitos brinquedos de pelúcia e também mesmo a questão da capacitação para o pessoal que está em algum presídio. Em Angola existem muitos presidiários que não têm acesso à educação. É sempre bom levar para alguns presidiários a educação que eles não tiveram ou quem sabe que acabou se perdendo por aí. E levar aquela esperança de que mesmo estando preso ou quando eles poderão sair, poderão fazer alguma coisa. Então, eu acho que isso também acaba sendo um dos projetos que, quem sabe, né, se inspirar aqui poderá levar para eles. E fora doações de recursos financeiros que nós fazemos sempre. Sempre a gente faz. Tem gente que não tem dinheiro para pagar a escola, gente que não tem dinheiro para comer. Então, a gente sempre mobiliza algum grupo de pessoas, a gente faz contribuição e doamos.
Como que o dinheiro é arrecadado para essas doações?
Eles fazem carta, né? Fazem carta de pedido. Eles mandam para mim diretamente ou em nome da nossa organização. Até porque em Angola também eu faço parte de algumas organizações, né, como voluntária também. Então, ou mandam diretamente para mim nas redes sociais, e-mail, ou mandam para a organização. Daí a gente tenta mobilizar o número maior de pessoas possíveis, a gente faz chegar. Mas sempre velando naquilo que é a nossa disponibilidade no momento. A gente não está disponível, a gente faz conexões com as outras organizações e mostra com que a gente possa ajudar de alguma forma.
E além de ajudar o próximo, o trabalho voluntário também pode ajudar a pessoa a se destacar na vida profissional. Conta mais.
Exatamente. Eu falo por mim. Eu acredito que eu acabei me destacando mais como profissional através do voluntário. Porque algumas empresas foram chamando, né, a mim para fazer parte por causa desse lado de servir. Né? Eles olhavam para mim e viam que eu tinha a capacidade de estar num local de trabalho e não olhar dinheiro em primeiro lugar. Né? Muitas vezes tem se falado que dinheiro acaba motivando um certo profissional dentro de uma organização. Mas tem certas vezes nós, voluntários, não nos movemos por causa de dinheiro, mas sim por causa do propósito. Então, quando eu vou para uma empresa e eu vejo que o propósito da empresa é crescer até esse nível, tem certas vezes que eu não vou olhar dinheiro como tal, como algo importantíssimo. Né? É consequência, mas algo importantíssimo ou o algo, eu não vou olhar, mas vou olhar o propósito da empresa, fazer crescer a empresa. E, claro, isso acaba me destacando muito e muitas pessoas também da nossa organização e outros voluntários que eu conheço.
Quer dizer, o trabalho voluntário também ajuda no networking e até com o empreendedorismo, não é?
Bastante mesmo. Eu, quando fui eleita presidente, ali a minha vida mudou. Minha vida acabou mudando, fui conhecendo gente que eu não conhecia antes. Porque aquilo, eu sempre achei que... Eu acredito que quando a gente atinge um patamar na vida, a gente conhece as pessoas daquele patamar e as pessoas do outro patamar maior ainda. Então, é sempre nessa vertente que eu acredito muito que o voluntariado acabou me ajudando bastante. E, claro, como eu acabo lidando com muita gente, com muitas mentes, é quase impossível a gente não criar ideias de negócio no que tange empreendedorismo social ou cultural também.
Uma coisa boa leva a outra. E, Maria, estou adorando o nosso bate-papo aqui, mas o tempo voa, já estamos no final. E quero saber aí que mensagem você gostaria de deixar aí para os nossos internautas e ouvintes.
Obrigada, Dani, mais uma vez, e ao pessoal da Voice of America. A mensagem que eu quero deixar aqui para as pessoas é de servir. Né? O que é isso servir? Servir é amar o próximo sem medir esforço. Então, quando a gente faz algo sem medir esforço, a gente faz com amor, com paixão, sem medir consequências, com aventura, adrenalina, a gente quer se jogar porque a gente acredita que aquilo vai estar fazendo mais bem às outras pessoas do que a nós mesmos. Então, vamos servir. Estamos num mundo muito apertado, onde tem gente perdendo pessoas especiais, onde tem gente morrendo. Então, eu acho que sobra isso para nós, essa tarefa de poder olhar para as pessoas e servir com amor, olhar no olho, dar aquele sorriso, ajudar sem questionar e abraçar. Todo mundo precisa do abraço.
Maria Pong, adorei a sua mensagem, adorei falar sobre o impacto de ser voluntário. Desejo muito sucesso aí. Eu sei que você está esperando aí o resultado do seu trabalho de MBA. Você aí uma inspiração para muitas mulheres e também jovens e homens, por que não?
Muito obrigada, Dani. Eu agradeço a Deus pela oportunidade que tem dado a mim e a muitos jovens. E espero que a gente possa se ver em físico. E muito obrigada mais uma vez.
E assim, amigos ouvintes, nos despedimos. Foi a emissão vespertina de domingo, 25 de julho de 2021. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina do serviço em português da Voz da América. Até lá, fiquem bem. Um abraço para todos.
When I go to Brazil, I meet a lot of cool people sitting by the seaside, drinking my cervezas, enjoy the way the sun shines on my neighbors. No stress, just gone with the flow of life. I'm throwing clocks in the air just to watch time fly. Blink of an eye is all I have to do. Brazil, I'm glad I found you. Tasting the flavor of this beautiful place on earth. I'm not a tourist or a stranger on unknown surf. Plenty of eye candy tell from the shirt.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.